recuperação fiscal. 122 propostas de alteração, 55 do Partido Socialista, 67 dos outros partidos democráticos. É evidente, este exercício orçamental contrasta de forma evidente com a anterior maioria de direita, que governou entre 2011 e 2015. A título de exemplo, em 2013, apenas 6 propostas de alteração foram aprovadas. 6 propostas de alteração da oposição. Neste orçamento. Neste orçamento que hoje aprovamos. Aprovamos um orçamento que contém um número 11 vezes superior de medidas de oposição viabilizadas. 11 vezes superior ao exercício da direita no poder. Mais um número. Em toda a legislatura de governação PPD-PSD-CDS, foram aprovadas apenas 43 propostas de alteração da oposição. 43. 4 orçamentos de Estado, mais os retificativos. Uma média de 4 propostas de alteração da oposição aprovadas por orçamento. Senhores deputados, a mentira não resiste aos factos. O rolo compressor tinha um carimbo, e esse carimbo era o da austeridade ensimismada, que sempre não respeitou as oposições democráticas. Senhores deputados do PPD-PSD, quem vos viu e quem vos vê agora? O grupo parlamentar do PS votou sozinho, sublinho, votou sozinho, sem qualquer outro grupo parlamentar a apoiar, ou igualmente contra, ou abstendo-se, apenas 4,5% das propostas de alteração que foram votadas neste hemiciclo. O que demonstra, de forma cristalina, que esta maioria não impôs a sua visão às demais forças democráticas, o que significa que em mais de 95% dos casos, outras forças políticas votaram com o PS ou, pelo menos, se abstiveram. Esta maioria é uma maioria de diálogo, ainda que os senhores não o queiram reconhecer. Ao contrário de outras forças parlamentares, procuramos dignificar o processo orçamental, porque não acreditamos na política da terra queimada como programa político. Senhor Presidente, há, contudo, quem tenha desertado deste debate. O PPD-PSD afirmou com clareza que não iria aprovar este orçamento ainda antes do mesmo ter dado entrada na Assembleia da República. Já desde outubro pela manhã, em Évora, Senhor Deputado Miranda Sarmento, o Dr. Luís Montenegro afirmava que esperava pouco do orçamento, que apenas esperava bonitos PowerPoints e que depois não teríamos resultados. Mesmo antes de conhecerem o orçamento, já realizavam a sua autópsia. Desistiram deste importante debate orçamental. E a prova disso foi que a larga maioria das propostas de alteração apresentadas foram aditamentos que não alteravam o documento original e apenas pretendiam, na essência, desvirtuar a proposta do Governo. O processo na especialidade serve para melhorar a proposta original, não para substituir um orçamento por outro. Os portugueses votaram no PS para que o Governo honrasse os seus compromissos eleitorais. Já o disse noutra ocasião, não há minoria absoluta que possa governar quando essa não foi a vontade dos portugueses. Senhor Presidente, é verdadeiramente curioso que durante todo este debate, mais uma vez, não se tenham feito referências a 3Ds: déficit, dívida e desemprego. Sabemos bem porquê. não se referem ao déficit porque este Governo consolida de forma continuada as finanças públicas. Não se fala de dívida porque o Governo prossegue o objetivo de retirar Portugal do conjunto de países mais endividados da zona euro. Não se menciona o desemprego porque este está em mínimos históricos. A verdade é que o dia que a direita queria que viesse, não veio nem virá. Connosco, o diabo não está ao virar da esquina. Sim, senhores deputados. Este Governo tem solução para os problemas dos portugueses e protege-os perante cenários adversos. Consolida as finanças públicas e, em paralelo, aposta no crescimento e no emprego. Sejamos claros, emprego e crescimento são os melhores antídotos para fazer face à exigência dos tempos que vivemos. Portugal será o único Estado-membro que acelera o crescimento em 2022. Será o segundo país da zona euro com maior crescimento. Um crescimento robustecido pelo aumento das exportações e pelo aumento do investimento. Este ano, as exportações superarão pela primeira vez os 100 mil milhões de euros. Portugal é o oitavo país da União Europeia com capacidade de atração de investimento direto estrangeiro. Um investimento ascendente na incorporação de valor acrescentado e na economia do conhecimento. Portugal é visto aos olhos dos investidores internacionais como um país inovador, com recursos humanos qualificados e com potencial de crescimento. Este orçamento prevê também um aumento substancial do investimento público, nomeadamente através da aceleração da execução do PRR. Portugal é o oitavo Estado-membro que mais recebeu fundos do PRR até à data, sendo que 62% da dotação orçamental do PRR já conta com projetos aprovados. Estes dados nunca são referidos pela oposição à direita. Não são referidos porque os seus referenciais, ou nos seus referenciais, não é possível explicar como um país que reforça o Estado Social consegue crescer e captar investimento qualificado. A direita apostou sempre, sempre na desvalorização do trabalho face ao capital. Considerou sempre que seria só através da redução dos custos laborais que seria possível crescer e atrair investimento. É por esse motivo que a direita fica desorientada quando o Governo é capaz de assinar um acordo de concertação social que pretende aumentar o peso dos salários no PIB. A direita está, ficou, está sem rumo. E bem sabemos que este é o tempo de panfletos. Mas sabemos também o que são esses panfletos. São panfletos com um único fim: recuperar o pacismo e a austeridade perante um cenário de incerteza económica. Nós, senhores deputados, não vamos por aí. Senhor Presidente, os portugueses sabem que a confiança absoluta que nos deram em janeiro deste ano não foi em vão. Sabem que só esta maioria será capaz de identificar os problemas, atuar para os resolver. Este orçamento combate a inflação e o esforço orçamental para o seu combate está alinhado com a média da União Europeia. Segundo, a Comissão Europeia, se as medidas previstas se mantiverem durante o ano 2023, fará com que Portugal integre o grupo de países europeus cujo esforço no combate ao aumento do custo de vida será maior. Os pensionistas recuperam integralmente em 2023 o poder de compra perdido em 2022. Também o salário mínimo nacional e as prestações sociais, para além do aumento de 8% do índice de apoios sociais. Além dos apoios aos mais vulneráveis, este orçamento dá continuidade ao reforço de rendimentos da classe média. Uma família com dois filhos, em que ambos os membros do casal oferem ou ofiram 1.350 euros, obtém ganhos por via dos aumentos salariais. Pela atualização dos escalões de IRS, pela redução da taxa do segundo escalão e pelo aumento da dedução pelo segundo filho. Beneficia também de medidas de limitação ao aumento das rendas, da transição para o mercado regulado da eletricidade e do gás e do congelamento nos preços dos passos sociais. Medidas que podem representar um aumento de 8,6% do rendimento disponível das famílias. A tudo isto acrescem as medidas de gratuitidade das creches, do congelamento das propinas e do aumento do abono de família. Aumento de apoios, limitação de preços e progressividade fiscal. Só uma oposição penitente e em contramão com a vontade dos eleitores é capaz de apelidar este orçamento de austeritário. Connosco não há austeridade. Com o PS existe justiça social, reforço do Estado Social, com contas certas. São medidas como o aumento continuado do salário mínimo nacional, que o Governo prevê que aumente 78% em 11 anos, o aumento das prestações sociais, o aumento dos salários no PIB e a progressividade fiscal que garantem um efetivo combate às desigualdades, que é uma das nossas principais prioridades. Essa mesma progressividade fiscal que alguns partidos à direita querem eliminar. A UTAU concluiu que a proposta de apenas 2 escalões de IRS, defendida pela Iniciativa Liberal, implicaria a perda de 3 mil milhões de euros de receita. Uma medida que implicaria um enorme rombo nas contas públicas e um acentuar das desigualdades. A Iniciativa Liberal, ouça com atenção, Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal teve aqui o seu momento britânico. Reduzir impostos de forma cega não é uma receita social e orçamentalmente equilibrada. É pior. É expor o país à voracidade dos mercados internacionais da dívida pública, Sr. Deputado. Também o PPD-PSD deveria ser capaz de explicar aos portugueses como compensaria o aumento de despesa de 1 mil milhões de euros que propunha com a subida das pensões que preconizava. Fiz esse desafio aqui, neste hemiciclo, há aproximadamente 2 meses. E passado o debate orçamental, esse desafio continua sem resposta, Sr. Deputado Miranda Sarmento. E o que se constata? O que se constata é que a direita parece sofrer do síndrome da abstinência de poder, que tem como sintoma mais agudo a absoluta irresponsabilidade. Senhor Presidente, no capítulo das desigualdades, já sabíamos que são um partido antissistema democrático, mas o debate deve prosseguir. O 25 de Abril e o 25 de Novembro foram feitos para estes debates e não para serem, desta forma, interrompidos. Fique-se bem, Sr. Deputado, no Partido Socialista nunca tivemos problemas com o 25 de Novembro. Temos problemas quem quer usar o 25 de Novembro contra o 25 de Abril. E com isso, connosco, nunca. Sr. Presidente, no capítulo das desigualdades não podemos deixar de sublinhar a data que hoje assinalamos, o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. A violência doméstica é um fenómeno que temos a obrigação de combater. Ela nasce também do contexto de desigualdade de género que persiste na nossa sociedade. Não é por acaso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumiu como causa desta sessão legislativa o combate à violência doméstica. Estivemos junto das associações e das ONGs que se mobilizam por esta causa e ouvimos especialistas nesta área. Este grupo parlamentar continuará a realizar todos os esforços para que se realize nesta legislatura um avanço efetivo de combate à violência doméstica. É um trabalho de todos. Devemos mobilizar-nos para erradicar este fenómeno, que é um fenómeno terrível.